Bom, então na semana passada, nós tínhamos falado que Jacob veio completo até Shechem. E ele acampou lá na cidade, perto da cidade. E ele depois, nós vimos que ele fez até alguns concertos para a cidade. E ele comprou um terreno da cidade para si. Nós falamos vários motivos por que ele quis comprar. Ou ele quis comprar para ter uma parte na terra de Israel. Ou ele quis comprar... Como? Em Nablus, Shechem, exatamente. Perfeito. Depois ele comprou também porque ele iria construir um altar e ele não queria que destruíssem. Então, se ele constrói em qualquer lugar, as pessoas podem destruir. É meu terreno, ninguém pode mexer. Bom, isso tudo nós vimos semana passada. Agora é interessante que o Ibn Ezra, que é um dos comentaristas da Torá, nota que Jacob veio completo para lá. Nós tínhamos visto que ele chegou completo de corpo, que ele já estava curado, ele chegou completo de dinheiro, que nada faltava para ele, e assim por diante. O Ibn Ezra diz que Jacob chegou a Shechem, ele chegou a Nablus completo, mas só chegou. Isso que a Torá está querendo enfatizar. Ele chegou bem, mas depois a situação não vai continuar tão boa. É justamente isso que nós estamos começando a ver hoje, a história que aconteceu nessa estadia em Shechem e Nablus. A história é um pouco extensa e nós vamos ter que fazer como fizemos diversas vezes em outras histórias mais extensas. Hoje provavelmente só vai dar tempo de ver a história em si. Vamos ficar cheios de perguntas no começo o que está acontecendo, no meio o que está acontecendo, no final o que está acontecendo. Quem deu direito de fazer, por quê, como, quando. E se Deus quiser, nas próximas aulas nós vamos analisar a fundo cada um desses detalhes. Isso. Então diz a Torá assim: Vatetze Dinah bat Leá. Saiu a Dinah, filha da Leá, asher yaledah leYaakov, que nasceu para o Yaakov. Lirot bivnot haaretz, para ver as moças da terra. Dessa Diná, nós vimos quando ela nasceu até, lembra? Que a Leá ficou grávida e ficou pensando: se agora eu vou ter um filho, então a Rachel não vai ter muitos filhos, vai ter só um filho, um menino. Porque afinal de contas ela sabia que nós todas juntas vamos ter 12 filhos. Se eu já tenho 6 e o pai e a Bilhá já tem também cada uma 2, então sobraram 2 para Rachel. Se eu vou ter um filho a mais, vai sobrar um só para Rachel, vai ficar chato. E ela rezou para Hashem para transformar esse menino numa menina. E justamente nessa época, a Rachel também estava grávida. A Rachel estava grávida de uma menina. E como nós vimos, o Midrash que é trazido pelo Yonatan Ben Uziel, que Deus inverteu os fetos. Da Rachel para Leá, da Leá para Rachel. Então essa é a Diná que nasceu aquela vez. A Torá conta que a Diná, filha de Leá, saiu para ver as meninas da terra. Então o Midrash conta que de fato o Shechem, a gente já vai ver sobre ele no próximo versículo, que era o chefe do pedaço, queria muito a Diná e ele imaginou que não vai ser fácil. Então por isso ele deu um jeitinho. Qual foi o jeitinho dele? Levou um monte de moças para as ruas. Imaginou que a Diná vai querer se encontrar com essas moças que estão lá na rua. E aí ele vai ter mais chances de pegar a Diná se ela está fora de casa. E é isso que acontece. Vayar otá Shechem ben Hamor hachivi nesi haaretz. E viu ela, o Shechem, que era filho do Hamor, do povo Hivi, presidente da terra. Vayikach otá, e ele pegou ela, sequestrou a Diná. Vayishkav otá vayaneh, e teve relações com ela. Vatidbak nafsho bedinah bat Yaakov. E ele ficou morrendo de paixão por ela. Vatidbak nafsho quer dizer que a sua alma se grudou na Dinah, filha de Yaakov. Vayehav et hanara. Ele amou a jovem. Vaydaber alev hanara. Ele falou para o coração dela. Falar para o coração em hebraico é uma expressão que significa convencer. O que foi que ele falou para convencer? Então o Midrash diz que o Shechem falou para ela: escuta, o teu pai gastou tanto dinheiro para comprar um terreno da nossa cidade. Se você casar comigo, você é a princesa, você é a rainha, você é a esposa do presidente. Tudo aqui vai ser seu. Vayomer Shechem el Hamor Aviv Lemor. Agora o Shechem vai recorrer ao seu pai. Então o Shechem foi falar com o seu pai, que se chamava Hamor, e disse para ele: Kach li et hayalda hazot leisha. Me pega essa moça para ser minha esposa. Yaakov chamá. Yaakov ouviu que Timed Dinavito, que esse Shechem aqui impurificou a Diná, sua filha. Uvanav hayu et mikneu basadeh. E os seus filhos de Yaakov, todas as tribos, todos os filhos, estavam no campo com o rebanho. Vehecherish Yaakov ad boam. Yaakov ficou quieto até eles voltarem. Então, Yaakov não quis agir direto, de imediato. Ele preferiu: antes de mais nada, deixa eu me aconselhar com os meus filhos. Por isso ele ficou esperando. Vai levar mais uma, duas horas, quanto vai levar? Meus filhos vão voltar. Vou perguntar para eles o que eles acham que deve ser feito. E nesse meio tempo, enquanto Yaakov já ficou sabendo do que aconteceu com a Diná, está esperando seus filhos voltarem do campo para ele poder ter uma ideia do que fazer, o Shechem recorreu ao seu pai Hamor, pedindo: vai, dá um jeito aí, arruma um jeito dessa moça se casar comigo. Vayetze Hamor avi Shechem el Yaakov ledaber ito. Então o Hamor, pai do Shechem, saiu para falar com Yaakov. Quer dizer, como se fossem os futuros Mechitunim, foram acertar as coisas. Então o pai do Shechem foi falar com o pai da Diná. Uvnei Yaakov bau min hasadeh keshomam. E os filhos do Yaakov voltaram do campo quando eles ouviram falar o que aconteceu com a Diná. Eles voltaram correndo para casa. Vayitatzevu ha'anashim. Eles ficaram chateados. Vayichar lahem meod. Eles ficaram muito furiosos. Que nevalah save Israel. Pois foi feito aqui uma abominação dentro de Israel. Quer dizer, dentro da família do Israel, do Yaakov. Lishkavet bat Yaakov, para se deitar com a filha do Yaakov. Vechen lo yaseh. Assim não se faz. O que significa que foi feita uma abominação aqui? Midrash comenta que já desde o Mabul, desde o dilúvio, os povos do mundo, de uma forma geral, assumiram sobre si determinadas regras éticas de relações ilícitas. E eles se afastavam disso. E por isso eles ficaram muito nervosos, falaram: peraí, não é só que vocês estão desrespeitando a nossa família, vocês estão desrespeitando uma convenção mundial. Mas ainda diz o Midrash, normalmente, se alguém vem e bate em algum familiar, o sujeito fica nervoso, e a forma dele acalmar essa raiva dele é partir para cima do sujeito que bateu. Ele devolve na mesma moeda e ele se acalma. Aqui eles não podiam devolver na mesma moeda. E por isso diz a Torá, assim não é feito. Esse não é o caminho das coisas, eles não podiam devolver, entre aspas. Então eles ficaram muito, muito furiosos. E não tinha como acalmar eles. Vai daber Hamor itam lemor. Então Hamor, que estava lá para conversar com Yaakov, de repente chegam os filhos do Yaakov também do campo, ficaram sabendo da história, tão furiosos. Então Hamor já fala com todo mundo. Diz o Hamor assim: Shechem beni, o Shechem meu filho, chashkar nafsho bevitchem. Ele ficou com muito desejo da sua filha. Tenuna otah lo leisha. Deem ela como esposa para ele. Interessante que o Midrash comenta que o Shechem não contou para o pai o que ele fez. O Shechem só falou: olha, eu estou apaixonado pela menina, você pode me arrumar ela para casar com ela? Ele não contou que ele violentou ela. E tanto é que o Hamor aqui está falando: olha, meu filho está desejando a sua filha, não fez nada com ela. Vocês podem dar ela para se casar com ele? E dessa forma, diz o Hamor, vai ser muito bom. Vitchatnu otano. Vocês vão se casar conosco. Vamos nos mesclar. Benoteichem titenulano. As suas filhas vocês vão dar para mim. Para nós, né? Vitbenoteino tikhulachem. E as nossas filhas peguem para vocês. Vamos fazer uma troca. Agora, interessante é a linguagem que ele usa aqui. A linguagem que ele usa é: as filhas de vocês, vocês vão dar elas para nós. Quer dizer, quem vai decidir com quem as suas filhas casam são vocês. Vocês vão dar elas para nós. Então, vocês decidem com quem as suas filhas vão se casar. E as nossas filhas vocês podem pegar para vocês. Quer dizer, nós não vamos intervir aqui. Vocês gostaram dessa menina, podem pegar do nosso lado. E nós não vamos pegar sem pedir licença. Vocês é que vão entregar as suas filhas. Isso é o papo político do Hamor quando está falando com a família do Yaakov. Daqui a pouco a gente vai ver como ele fala com o povo dele para convencer. Para convencer Yaakov, vocês é que decidem tudo. Veitano teshevo. Vocês vão morar conosco. Veharet tihielifnechem. E a terra vai estar perante vocês. Shevu usharua. Vocês podem morar à vontade por aqui. Vocês podem fazer negócios. Veheachazuba. Vocês podem se apegar à terra. Fiquem tranquilos. Vocês vão ser como um de nós. Direitos completos. Vayomer Shechem elaviha velacheha. Disse o Shechem para o seu pai, quer dizer, o pai dela, o pai da menina, para o Yaakov, e para os irmãos: Emtzachem beineichem. Eu quero achar graça perante os vossos olhos. Vasher tomeru elayetem. O que vocês falarem para eu dar, eu dou. Quer dizer, o Hamor primeiro chegou e falou: olha, o meu filho Shechem, quer muito a filha de vocês. Então, vamos fazer aqui um acordo. Vocês podem casar com as nossas moças, nós podemos casar com as suas moças. Vocês podem morar aqui à vontade, vocês podem usufruir do lugar, fazer negócios, fiquem em casa. E aí o Shem, que também está lá, do lado do pai, também resolve falar. Ele diz, olha, o que vocês pedirem eu dou. Quanto dinheiro vocês pedirem para pagar pela filha, eu pago. Harbu alai meod moharumatan. Vocês podem exagerar bastante no valor que vocês querem que eu pague pelo casamento e presente. Eu vou dar quanto vocês pedirem. Utnuli etanara leisha. E deem para mim a menina como esposa. Bom, então está feita a proposta. Está feita a proposta tanto pelo Hamor pai e pelo Shem filho. O Hamor está dando os direitos sociais e o Shem está dizendo financeiro, eu pago quanto vocês quiserem. Vayanu venei Yaakov. E responderam os filhos do Yaakov, et Shechem de Hamor Aviv, para o Shechem e para o Hamor, o seu pai, bemirma, com esperteza, vaidaberu, e disseram, asher time et dina achotam, pois ele impurificou a Dina, sua irmã. Bom, em primeiro lugar, o Midrash pergunta, onde estava a Diná nessa história? A Diná estava cativa, a Diná estava cativa no palácio do Shechem. Se a Diná está no palácio do Shechem, o que, que ele tanto está negociando? O que, que ele tanto está querendo pagar, isso aqui lá? Você já está com ela lá. Faz o que você quiser. Você não deve nada a ninguém. Diz o Midrash. A Diná era pequena. A Diná era uma menina. Tem uma discussão no Midrash se ela tinha nessa história 6 ou 8 anos. E por conseguinte, não só que ela não estava satisfeita em estar lá, ela estava chorando. E ele não conseguia acalmar ela de jeito nenhum. Por isso que o Shem veio negociar. Ele não precisa negociar nada. Ele raptou ela e não está nem aí com a família. Mas o Shem pensou, deixa eu ir lá. Vou tentar negociar, conversar. Ver se eu consigo, dando dinheiro, com que eles concordem que eu case com ela. E aí eles convencem ela. Para parar de chorar e gritar, espernear aqui em casa. Agora, até aqui, parecia que o Shem não fez nada. No primeiro momento, o que eles sabiam, família do Yaakov, é que o Shem não fez nada. O Shem apenas está apaixonado e está pedindo para se casar. Só que, em um dado momento da conversa, caiu a ficha para os irmãos da Diná, os filhos do Yaakov, que não é verdade. Esse papo de só apaixonado não é verdade. Ele violentou a irmã deles. E por isso que eles agora respondem para o Shem e para o Hamor bemirma, com esperteza. Conclui a Torá, asher time dina achotam. Por que, que eles respondem com esperteza? Porque o Shem impurificou a sua irmã Diná. Quer dizer, caiu a ficha que a história está mal contada e, por conseguinte, nós temos que ser mais espertos. Eles respondem com esperteza. O que eles dizem? Vayomeru aleihem. E os irmãos da Diná, os filhos do Jacó, falam para o Hamor, o Shem, lo nuchal asot hadavar hazeh. Nós não podemos fazer isso. Latet et achoteinu leish asher lo orla. Dar a nossa irmã para um rapaz que tem prepúcio, nós não podemos fazer isso. Que herpa hilano. Então, eles dizem, nós não podemos dar a nossa irmã para um sujeito que é incircunciso, que herpa hilano. Pois é uma vergonha para nós. Nós não podemos fazer uma coisa dessas. Bezot neot lachem. Mas dessa forma nós podemos concordar. Intihiu hamono. Se vocês vão ser como nós, lehimol lachem kol zachar, para circuncidar a vocês todos os homens. Venatamet benoteinu lachem. Se for assim, nós vamos dar as nossas filhas para vocês. Vetbenoteichem nikachlan. E as filhas de vocês nós vamos pegar para nós. Veyashavnu itchem. Nós vamos morar com vocês. Vehayinu le'am echad. Vamos nos transformar em um povo. Não tem nenhum problema. Se vocês querem morar dessa forma juntos, vocês querem se mesclar em casamentos, não tem problema. Uma condição: os homens de vocês têm que ser circundados. Circuncidado. Se vocês forem, então nós podemos casar. Vim lotishmeu eleinu lehimor. Se vocês não vão ouvir a nossa ideia para circuncidarem, velakachnu et biteinu vehalachnu. Nós vamos pegar a nossa filha e vamos embora. Não tem meio termo. Ou sim, ou não. Bom, vayitevu divrihem beinei Hamor. O Hamor gostou das palavras deles. O veinei Shechem ben Hamor. E a mesma coisa com Shechem. O Shechem, filho do Hamor, também gostou. Os dois, pai e filho, gostaram. A ideia é boa. Para poder ficar com a Diná, sem problema. Veloechar hanar lasot hadavar. E o jovem, o Shechem, o apaixonado, não demorou para fazer. Que Rafet levat Yaakov. Ele estava desejando a filha do Yaakov. Se essa é a condição, vou fazer já. Deu nirbad mikol beit aviv. Ele era o importante da casa do pai. Então, serviria até de um exemplo. Se ele foi correndo se circuncidar, então todo mundo vai topar também. Vayavó Hamor Ushem Beno. E veio Hamor e Ushem, o seu filho, El Shar Iram, para o portão da cidade. Apareceu na TV da cidade. Vaidaberu Elanchei Iram Lemor. Eles disseram para as pessoas da cidade o seguinte discurso. Eles foram a um lugar, antigamente era normal. O portão da cidade era o lugar onde ficava o tribunal da cidade, o lugar onde as pessoas se encontravam para ouvir os discursos políticos. Então, ele foi lá falar para o povo. E o seguinte discurso ele diz: Hanashim ha'ele sheleimim hemitano. Essas pessoas aí, essa família aí que é nova no pedaço, estão em paz conosco. Eles querem viver em paz conosco. Eles têm coração pleno conosco. Veishevu varetz. Eles vão morar na terra. Veisharu otah. Vão fazer negócios aqui. והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. E a terra é muito extensa perante eles. Quer dizer, tem terra à vontade para eles também aqui. Et benotam nikach lanu lenashim. As suas filhas nós vamos tomar para nós como esposas. Vet benoteinu niten lahem. E nossas filhas nós daremos a eles. Bezot yeotu lanu ha'anashim lashevet itanu. Mas tem uma condição para que eles queiram morar junto conosco. Liot le'am echad, para se transformar em um povo. Behimol lanu kol zahar. Se nós circuncidarmos todos os homens, kasher hem nimolim, como eles são circuncidados. Então, olha só a ordem do discurso político deles. Para e pensa. O chefe do pedaço está apaixonado. Ele vai lá negociar que ele quer se casar com a moça. Falam para ele, olha, exigência número um, se circuncidar. E todo mundo. Aí o cara, por ele, ele faz qualquer negócio. Agora ele vai convencer todo mundo. Agora imagina só, convencer o povo inteiro a se circuncidar. Por quê? Porque o nosso chefe quer casar com aquela moça. E nós com isso, o problema é seu, se vira sozinho. O que nós temos a ver com isso? Você tem que fazer um discurso que convença. Então ele começa o discurso totalmente inverso. Ele fala, olha, esse pessoal aí que está morando aqui está em paz conosco. Pessoas maravilhosas, eles querem morar aqui, eles vão fazer negócios conosco. Imaginou só que legal? Vão morar por aqui, eles vão dar as filhas deles, e etc. Mas tem um problema, tem uma condição. Tudo isso vai dar certo. Mas vocês têm que se circuncidar. E aí está tudo resolvido. Ele inverte a ordem dos fatos para dar uma ênfase maior. Agora, veja só como ele fala aqui. No discurso que ele fez para o Yaakov, no discurso que ele fez para os irmãos do Yaakov, ele falou, nós vamos casar entre nós, as suas filhas vocês vão dar para nós, vocês decidem com quem as suas filhas se casam. E as nossas filhas, peguem. Vocês não precisam nem perguntar. Vocês podem escolher quem vocês quiserem das nossas filhas. Agora, isso ele não pode falar no discurso para o povo dele? Que é eles que vão mandar? Eles é que vão decidir? Não. Então, no discurso que ele faz para o povo, ele fala exatamente o contrário. Et benotam nikach lanu lenashim, as filhas deles, essa família que está vindo morar aqui, nós vamos pegar como esposas as filhas deles. Vet benoteinu niten lahem, e as nossas filhas nós vamos dar para eles. Então, para o Yaakov, ele vendeu a ideia que Yaakov vai ditar as regras. Para o povo dele, ele vende que nós é que vamos ditar as regras. Aí você pergunta, qual das duas versões é a verdadeira? Bom, é meio óbvio. Mas a gente vai ver na continuação como ele era bem político. Miknehem vekinyanam vechol behentam halolanu hem. Os animais deles, as posses deles, tudo é nosso. Ah, neota lahem veishevu itano. Mas nós temos que aceitar isso que eles estão pedindo, e aí eles vão morar entre nós. Então, primeiro, o Shem e o Hamor estão fazendo esse discurso. Na verdade, os dois estão fazendo o discurso juntos. Eles falam para o povo que nós vamos ter que nos circuncidar como eles são. Quer dizer, não temos opção. Se nós queremos ser iguais, é uma forma de convencer eles também. Se nós queremos ser iguais a eles, não tem jeito. Nós é que temos que nos igualar a eles, não eles a nós. Porque eles já são circuncidados, então não tem como fazer. Nós é que temos que agora ficar iguais a eles. Por isso que nós topamos esse lado. É verdade que a lógica indicaria que eles devem se igualar a nós, mas não tem opção aqui. Então nós aceitamos o contrário. E se nós aceitarmos isso, eles vão morar entre nós. Agora, o que é isso daí? Olha o discurso dele. O que significa que o rebanho deles e as posses deles são nossas? De onde você tirou isso? Você está falando que nós vamos morar juntos. Você está falando que nós vamos fazer negócios juntos. Você está falando que nós vamos poder casar entre nós. Até aí eu entendo tudo. O que significa que os animais deles e as posses deles são nossas? Aqui está já indicando muito claro no discurso que ele está fazendo para o povo quais são as suas verdadeiras intenções. Diz o Hamor e o Shem para o povo: calma, pessoal, vocês pensam que nós somos tudo bonzinhos, nós estamos cedendo tudo? Não é assim, não. Eles vão fazer negócios, eles vão morar, eles vão poder ficar aqui entre nós vamos casar entre nós. E nós vamos até aceitar a proposta deles para que eles morem aqui. Sabe por quê? Eles são cheios de dinheiro, cheios de animais. Morando aqui, nós vamos saquear eles. Morando aqui, no futuro, tenham paciência. Nós vamos tomar tudo que é deles. Por isso ele fala muito claro. Os animais e as posses deles, halolá no rem, são nossos. É tudo nosso. Arneot alahem, yeshvuitano. Mas tem uma condição: para isso se tornar nosso, nós temos que aceitar a proposta deles para que eles morem aqui. Se eles vão embora, a gente perdeu tudo. Então, nós vamos fazer de tudo para eles morarem aqui. A hora que eles já morarem aqui, tudo vai ser nosso. E ouviram, atenderam aos pedidos e ao discurso do Hamor e o Shem, seu filho, todas as pessoas da cidade. E eles circuncidaram todos os homens, todos os moradores dos portões da cidade. O Midrash diz que foram 645 homens e 276 meninos. Só que, conta o Midrash, que teve um grupinho que não aceitou essa história. Quem era? Era o avô do menino. O avô do Shem. Então o pai do Shem chamava Hamor. O avô dele, o pai do Hamor, se chamava Hidkam. E esse Hidkam e seis irmãos não aceitaram essa proposta do Hamor e do Shem. Não só não aceitaram, mas começaram a gritar com eles. Vocês estão loucos? O que vocês estão fazendo? No dia seguinte, descobriram 8 crianças na cidade que não foram circuncidadas. As mães esconderam esses filhos. E o Shem e o Hamor mandaram trazer essas crianças porque eles querem circuncidar elas. Veio Hidkam e os seus irmãos, quer dizer, o pai do Hamor e os seus tios, e falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Que loucura vocês estão trazendo entre nós? Faltam moças aqui para o Mr. Shem se casar, que ele precisa fazer toda essa loucura por causa de uma moça de outro povo? Só por causa de uma mulher vocês estão querendo mudar a nossa religião? Vocês estão fazendo? Aí o Shem e o Hamor falaram: papai, vovô, você tem razão. Você pensa que a gente está fazendo isso porque nós amamos eles? É. Nós estamos tentando segurar eles por aqui para poder depois extorquir eles, para poder roubar eles. Não tem outro jeito. Então estamos topando isso. Mas não se preocupem. Isso é só por enquanto. Depois nós vamos fazer exatamente o que vocês estão querendo que seja feito. Então isso já dá para nós uma noção do que está acontecendo por trás. E aí nós entendemos também aquilo que a Torá falou antes, que os filhos do Yaakov responderam com esperteza para Hamor e Shem: vocês devem circuncidar todos os homens. Com esperteza, porque eles já estavam imaginando que tem coisa por trás aqui. As coisas não são tão simples como parecem, só vamos morar juntos e vamos casar e está tudo bonitinho, não é? Tem coisa por trás. Vaihi vayom hashelishi. E aconteceu no terceiro dia. Biyotam koavim. Quando as pessoas da cidade estavam muito doloridas. Terceiro dia da operação é o dia que mais dói. Vaikhu shenei venei Yaakov. Shimon velevi. Acheidina isharbo. Pegaram espadas. Cada um a sua espada. O Shimon e o Levi, filhos de Yaakov, irmãos da Diná, vayavou al ha'ir betach, e vieram sobre as pessoas da cidade com segurança, com firmeza. Vayahargu kol zahar, mataram todos os homens. Ou seja, eles aproveitaram. Terceiro dia é o dia mais dolorido da operação. E eles vieram com segurança. Com segurança por dois motivos. Primeiro, está todo mundo dolorido, ninguém vai conseguir se defender. Segundo lugar, eles tinham segurança que o Yaakov tem méritos suficientes para eles vencerem essa batalha. Os dois sozinhos, Shimon e Levi, que por sinal, a Torá fala que Isharbo, cada homem pegou a sua espada, dizem nossos sábios, que era exatamente quando eles fizeram bar mitzvah. Eles tinham 13 anos. Eles tinham uma diferença de quase um ano. Os dois tinham 13 anos. E eles atacaram a cidade inteira sozinhos, sem perguntar nada. Não perguntaram para o Yaakov, não perguntaram para os irmãos, eles pegaram as espadas e foram para cima. E logicamente, Vethamor Vethshechem Beno Haregulha Ficharev. Mataram com a sua espada o Hamor e o Shechem, seu filho. Vayikhu et Dinah mi Beit Shechem vayetzeu. E eles pegaram a Dinah da casa do Shechem e saíram. E depois que eles mataram todo mundo, mataram o Shechem e o Hamor, inclusive, eles foram tirar a Dinah da casa. Diz o Midrash . Nós vamos ver logo que o Yaakov não gostou disso. Mas de qualquer forma, quando Yaakov viu que começou essa batalha, ele pensou: bom, eles estão dentro da cidade lutando, e se vierem reforços de fora da cidade, meus filhos estão em apuros. E o Yaakov se armou e foi ficar nos portões da cidade, para se eventualmente alguém aparecer lá, não permitir a entrada. Diz o Midrash que o Shimon matou 300 mulheres que ficaram atirando pedras e areia neles. Bnei Yaakov ba'u al ha-chalalim. Os filhos de Yaakov vieram sobre esses mortos. Vayavozu ha'ir. E pegaram o que tinha na cidade. Asher timeu achotam. E a Torá enfatiza de novo. A cidade que impurificou a sua irmã. Quer dizer, tudo isso eles fizeram não à toa, e sim em troco disso que fizeram com a irmã deles. Et tzonam vet bekaram vet hamoreihem. O rebanho deles, o gado deles e os jumentos deles. Vetasher ba'ir, vetasher ba'sadeh lakachu. O que tinha na cidade, o que tinha no campo, eles pegaram tudo. Vet kol cheilam, vet kol tapam, vet neshehem shavu vayavozu. E todo o dinheiro da cidade, e as crianças, e as mulheres, eles pegaram como cativos. Vet kol asher ba'bayit, tudo que tinha na casa. Então, Midrash diz que eles pegaram 85 meninas cativas e 47 meninos cativos. E todo o resto, não sobrou nada, nada da cidade. Conta a Torá ainda, Vayomer Yaakov el Shimon vel Levi, achartem oti. Eles voltam da batalha e Yaakov não recebe eles com o maior sorriso. Yaakov diz para o Shimon e para o Levi e os seus filhos: vocês me deixaram sujo. Para deixar um cheiro ruim perante os moradores da terra, Bakenani ou Vaprizi, entre os povos do Knani e Prizi. Vanimetei mispar. Eu, quer dizer, nós, somos em número pequeno. Venesfu alai vehikuni. Vão se juntar todos e partir para cima de mim, vão acabar comigo. Venishmadeti anil veiti. Vão me ferir, vão acabar comigo e com minha casa. O que eles fizeram? Vayomeru, e eles responderam, Arzonai aceta roteino. Como a prostituta vão se comportar com a nossa irmã. E assim termina. Quer dizer, o Yaakov chega para Shimon e Levi e fala, ó, eu não gostei. Vocês nem perguntaram. Vocês nem se aconselharam. Vocês foram lutar assim, de repente, do nada. E ainda por cima, vocês estão causando problemas para nós. Vocês dois acabarem com uma cidade, todo mundo em volta pode ficar revoltado, fazer um grupo enorme de pessoas e vão lutar contra nós, nós não vamos sobreviver. E aqui começam as perguntas, talvez mais fortes de todas. Parece que os filhos de Yaakov aqui enganaram o Shem. Façam Brit Milá. E na realidade o que eles estavam pensando é: façam Brit Milá para nós acabarmos com vocês. O Midrash diz que a esperteza da fala deles foi a seguinte. Eles falaram uma frase para o Hamor e para o Shem, que era uma frase dúbia. Se Shem e Hamor entendessem direito, eles iam entender que não tem o que fazer. Como eles não entenderam direito, eles acharam que tinham o que fazer. Diz o Midrash que eles falaram: Lo nuhal latet et achoteinu leish asher lo orla. Nós não podemos dar a nossa irmã, para alguém que tem prepúcio. Eles não falaram em nenhum momento: se vocês fizerem Brit Milá, vocês resolveram o problema. Não falaram isso. Falaram: olha, nesse estado que está, nós não podemos entregar a nossa irmã. Por quê? Porque quando se fala de Brit Milá, a Brit Milá não é só um ato físico, uma cirurgia e ponto final. Brit Milá envolve uma fé em Deus junto com isso. Se a pessoa só tem uma operação feita, mas junto com essa operação não tem a parte espiritual, não é considerado um Brit Milá. E por isso eles dizem, eles falam lá, Intiu Hamonu, se vocês forem como nós, circuncidados, nós podemos entregar eles, ela para vocês. Quer dizer, nós só vamos poder entregar se vocês forem como nós. Como nós significa que nós não fazemos só uma operação e ponto. É uma operação que tem um significado, tem uma espiritualidade junto, tem uma fé junto, tem todo um conceito específico por trás. Não é só uma cirurgia. Se vocês querem que nós entreguemos a Diná para vocês, vocês precisam ser como nós. Só que eles não entenderam. O Shem não entendeu que ser como nós significa não só uma cirurgia, e sim tem algo por trás disso. Ele achou só fazer uma cirurgia, não é o suficiente. O Midrash diz que em um primeiro momento, quando os filhos do Yaakov estavam falando com Shem e com Hamor, e a Torá ela diz que eles falaram com esperteza, eles começaram a gritar. Assim diz o Midrash. Começaram a gritar com Hamor e com Shem. Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo? Estão fazendo uma abominação conosco? O Shem e o Hamor pensaram, se eles já gritaram tudo o que eles tinham para gritar aqui conosco, eles já devem estar mais tranquilos. Geralmente quando a pessoa desabafa, depois já dá para negociar com ela. Eles pensaram, olha, eles já gritaram tudo o que tinham para gritar, já falaram, já brigaram. Agora nós podemos talvez negociar com eles. Parece que eles já vão entrar na nossa. O único problema, eu acho, Hamor e Shem pensaram, nós achamos que o único problema é que falta de fato a circuncisão. Mas de resto já está tudo acertado, já está tudo numa boa. Eles já falaram o que tinham para falar, já colocaram a raiva para fora, já passou. Se os filhos de Yaakov não tivessem gritado, tivessem falado numa boa, o Hamor e o Shem teriam desconfiado. E teriam pensado, peraí, não pode ser. Nós fizemos isso com eles, eles estão falando numa boa, como se nada aconteceu, num tom de voz baixinho, negociando. Eu acho que eles também estão pensando alguma contra nós. Eles estão tramando alguma contra nós também. Se os filhos de Jacó tivessem falado em voz baixa, os Shem e o Hamor não teriam aceitado. Eles iriam perceber que alguma coisa está errada. Diz o Midrash, pelo fato deles terem gritado, Hamor e Shem pensaram, ah, se eles já gritaram, já colocaram tudo para fora, porque agora é negociação de verdade. E só precisa mesmo circuncisão, então a gente faz isso. E aqui sim o Midrash nota que num primeiro momento o Shem não contou para o seu pai que ele violentou a menina. E o Shem e o Hamor vieram falar com os irmãos e com o pai de Yaakov como se nada aconteceu até agora. Olha, meu filho está apaixonado e, portanto, vamos negociar. Por isso que o versículo lá diz: Yaakov shama kitime edinavito. O Yaakov ouviu, entendeu que alguma coisa não está batendo aqui. Essa história está mal contada. Eles sim violentaram a minha filha. E se eles violentaram a minha filha, a história já muda de figura. Por isso que a Torá conta que os filhos de Yaakov vieram do campo. Quando eles ouviram falar o que aconteceu, eles ficaram nervosos. Eles ouviram a história completa. Eles ouviram falar que a realidade é que o Hamor violentou a sua irmã. Então eles vieram agora e falaram: peraí, se é assim, nós não vamos deixar barato. Se fosse uma negociação só, olha, meu filho está apaixonado, o que vocês acham? Vocês não querem dar ele, ele quer se casar e tal. Então eles iam vir, iam negociar, iam falar: ó, não queremos saber disso, e nós vamos pegar ela de volta. Eles iam lá, pegavam ela de volta e pronto. Quando viram que aqui alguma coisa não está cheirando muito bem, a partir do momento que eles perceberam que alguma coisa não está cheirando bem, eles falaram: não, nós vamos agir. Então, por isso, no primeiro momento eles falam: olha, nós não podemos deixar nossa irmã ficar, casar com um sujeito que não tem circuncisão. Não pode ser uma coisa, é uma vergonha para nossa família, não vai pegar bem. Nós não podemos permitir. Então é só não poder permitir. Isso significa que vocês vão ter que libertar ela e nós vamos ter que negociar essa liberdade da Diná. Mas isso tudo era porque os irmãos da Diná estavam achando que não aconteceu nada. Não foi violentada. A partir do momento que eles perceberam que não é verdade, e que sim foi violentada, e que na verdade o Shem e o Hamor enganaram eles, vieram negociar um casamento sem dizer o que de fato aconteceu, eles decidiram: nós vamos agir agora bem diferente, bemirmá, com esperteza. E o Midrash conta ainda que a Diná não queria sair de lá. A Diná não queria, tinha vergonha. Imagina só, a partir de agora, ela ficou com o nome sujo. E a Diná não queria sair da casa lá. Quer dizer, eles já lutaram contra todo mundo, já mataram todo mundo e foram lá buscar ela, não queria sair. Aqui não sai, imagina. Para sempre ficar envergonhada, não vou conseguir casar nunca mais. E existem duas opiniões no Midrash, o que aconteceu de fato, como é que eles convenceram ela a sair de lá. Uma opinião do Midrash diz que o Shimon pegou ela da casa e criou ela na sua casa. Shimon levou para criar a Diná na sua casa e ela ficou assim, sem casar até o final da vida. Outra opinião no Midrash diz que o Shimon falou: Diná, sai daqui. Não, não vou sair, não vou sair, não vou sair, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Shimon falou: eu prometo que eu caso com você se você sair daqui. E nasceu uma filha chamada Asenat. Asenat. Então, ou essa Asenat era filha de Diná com Shimon, ou ela era filha da Asenat com o Shem. Asenat era filha da Diná com Shem. Mas de qualquer forma, essa, a Senat era filha da Diná. Então, a Senat era filha da Diná. Por que, que nós estamos falando dela? Porque depois que essa Senat nasceu, ela não era muito bem vista na família. Por que, que ela não era bem vista? De duas, uma. Ou, segundo uma opinião do Midrash, ela era filha do Shem. Então o pessoal ficava meio assim, que é filha do caso horroroso que teve na família. Ou ela era filha de Shimon com Diná, que também não é muito melhor, que são irmãos. E por isso a Senat não era bem vista na família. E aí que o Yaakov então resolveu, nós temos que mandar ela embora de casa, porque aqui ela não vai... O Yaakov pegou uma tarja de ouro, escreveu o nome dela na tarja, Asenat, filha da Diná, escreveu lá a identidade dela, pendurou isso no pescoço dela com uma corrente e mandaram ela para o Egito. O anjo Michael trouxe ela para uma família no Egito que não tinha filhos, para adotar essa menina. E ela foi adotada na casa de um sujeito chamado Potifar, que era um dos ministros do faraó, e que futuramente, ainda tem uma história aqui no meio, quando Yosef vai parar no Egito, e Yosef está procurando alguém para se casar com ele, e ele sabia que não pode se casar com qualquer uma lá, ele acabou se casando com a Asenat. Como ele descobriu a Asenat? Ele descobriu a Senat porque o Yosef era um sujeito muito bonito. E o Yosef, deixa eu ver se você lê mais pra frente, de novo, quando a gente chegar lá. Mas o Yosef era um cara muito bonito, e quando ele virou vice-rei, ele fez um desfile pelo Egito. Desfile do vice-rei. E as moças, todas queriam ver ele, porque sabiam que o vice-rei é um sujeito bonitão. Então todo mundo ficava em cima pra ver a... O pessoal passando lá, o comitê passando no meio da rua. E o pessoal começou a atirar coisas na direção do Yosef. As fãs. A Senat jogou essa correntinha que ela tinha com o nome dela em cima dele. E todas as coisas caíram em cima do Yosef. O Yosef viu, ops. Onde surgiu isso daqui? Isso daqui é família. E aí ele mandou verificar onde é que ela está, e ele acabou se casando com ela. Então por isso é importante saber de onde ela surgiu. Ela surgiu daqui. Ela era filha da Diná. Depois disso, então, nós terminamos aqui. O Yaakov, chama o Shimon e o Levi e fala para eles: eu não gostei dessa história. Nós somos pessoas que somos em pequeno número e vocês atacaram uma cidade inteira. O que agora podem fazer conosco as pessoas à volta? Dizem nossos sábios o seguinte: até agora, isso que o Yaakov falou para eles, até agora todo mundo tomava como Yaakov um sujeito fortão. Família do Yaakov são fortes. Toma cuidado, não chega com ele, não vale a pena se meter com ele, deixa ele sossegado. Só que agora as pessoas vão dizer: opa, peraí, alguma coisa está errada. Por que que eles mandaram todo mundo se circuncidar para poder atacar as pessoas? Ah, eles não são tão fortes assim. Precisavam usar um truque para enfraquecer todo mundo da cidade para eles conseguirem atacar. Daquela imagem que todo mundo tinha de nós, que nós somos pessoas fortes, já não existe mais. As pessoas agora acham que nós somos fracos, precisamos dar jeitinhos para conseguir lutar. E aí, nós estamos vulneráveis. Por isso Jacó falou, não gostei disso que vocês fizeram. E o Shimon e Levi falam o quê? O que você pensa, Jacó? Nós íamos permitir esse tipo de comportamento com a nossa irmã? Vamos fazer a nossa irmã de prostituta? Nós não vamos permitir uma coisa dessas. É a sua honra, é pela sua honra que nós destruímos a cidade. Interessante, só para terminar, que o Midrash conta que o anjo, o Satan, foi perante Deus e falou que, e que é isso, Deus? Eu estou vindo aqui cobrar o sangue dessas pessoas? Como que você permitiu uma coisa dessas? Quero cobrar. Quero que você cobre do Jacó. E Deus respondeu para ele, para o Satan, o que você tem a ver com esse sangue deles? Uma vez que eles fizeram circuncisão, eles já não têm mais nada a ver com você. Você gerencia as pessoas que não são circuncidadas. Pessoas circuncidadas não têm nada a ver com você. Então, o que você está se metendo? É interessante. Ainda não, nós temos que analisar um pouco mais a fundo toda essa história, entender melhor de fato como é que os filhos do Jacó tiveram essa coragem de atacar a cidade inteira. Será que é certo isso, atacar, matar todo mundo assim? Então, de certa forma, nós já vimos aqui nas entrelinhas que a cidade não era nada santa. O pessoal tinha umas ideias aqui por trás de tudo para acabar saqueando eles, para acabar dominando eles, ou pior. Então não foi tão errado assim. Nós temos que analisar melhor, de fato, quem deu o direito para eles fazerem isso. A única coisa que eu queria terminar com isso, que é um ditado, uma frase famosa do Rabbi Jonathan Eibschitz, que ele diz sobre essa paraxá. Ele pergunta por que, de fato, os irmãos de Jacó deram justo essa ideia para todo mundo fazer Brit Milá. É justo isso. Diz o Rabbi Jonathan Eibschitz, sabe o que é? Se os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos da Diná, viessem e atacassem uma cidade inteira de Shechem. Então diz Rabbi Jonathan Eibschitz, se eles matassem uma cidade inteira, você já imaginou como seriam as notícias? Ah, mas na verdade era o Shechem que começou toda a história, porque o Shechem violentou a menina deles. E eles estavam tramando que eles vão saquear todo mundo, que eles vão dominar todo mundo. Tudo isso não interessa, isso não sai nas notícias. O que sai nas notícias é judeu atacou. Bom, isso que importa nas notícias. Você já imaginou só? Ia sair em todas as notícias da época que a família do Jacó atacou uma pobre cidade que não fez nada para eles, pessoas indefesas, eles foram lá e acabaram com todo mundo. Por isso diz Rabbi Jonathan Eibschitz que os filhos do Jacó falaram para o pessoal lá da cidade, nós temos uma exigência, todo mundo fazer Brit Milá. E a partir do momento que todo mundo fez Brit Milá, matar judeu? Pode matar à vontade, ninguém fala, não sai nas notícias, não vai interessar mais para ninguém. Pode fazer, e é interessante que isso tem a ver com esse midrash que nós falamos agora, que o Satan foi reclamar perante Deus, Deus falou, o que isso tem a ver com você, já não é mais da tua área. E curioso que o Jacó ficou morrendo de medo que todo mundo à volta vai partir para cima e ninguém fez nada. Ninguém atacou Jacó, ninguém reclamou com Jacó, ninguém falou nada. Porque quando se mata pessoas que viraram judias, por mais que a conversão foi meia boca, ou o que for, ou nem foi conversão, para o mundo foi considerado que eles se converteram. Se para o mundo eles se converteram, pode matar à vontade, ninguém vai abrir a boca, ninguém vai falar nada, não vai sair nas notícias, e é sangue gratuito e liberado para todos.